Boa tarde a todos. Declaro aberta esta sessão. Boa tarde, o relator. Boa tarde, o secretário, Everaldo, Leonardo e a doutora Débora. Olha, eu quero salientar que a reunião, os depoimentos estão sendo gravados para a segurança, tanto dos depoentes, quanto também do denunciado e as pessoas que foi e que denunciou. Então, por ambas partes, só esclarecendo a responsabilidade de todos que vêm dar seu depoimento, que pode ser responsabilizado pela lei em caso de um falso testemunho. Eu vou passar a palavra para o relator Edson Mendonça para fazer as perguntas que ele desejar.
Quero inicialmente aqui desejar uma boa tarde a todos os presentes, senhor presidente, Vanderlei Pinheiro, vereador Everaldo Bianchini, senhor Leonardo, doutora Débora e demais funcionários da Câmara aí que estão presentes. Farei algumas perguntas, senhor Leonardo, e caso o senhor não saiba, não tenha problema, só falar que não haverá problema. Vou iniciar aqui as minhas perguntas. Senhor Leonardo, observei aqui que o sobrenome do senhor é o mesmo do excelentíssimo presidente dessa comissão, meu colega aqui, vereador Derli. Existe algum grau de parentesco entre os senhores?
Primeiramente, boa tarde a todos. Boa tarde à mesa. Aqui está. Tá. Boa tarde à mesa, boa tarde a todos, boa tarde, doutora Débora. Sim, eu sou filho do presidente da sessão.
Senhor Leonardo, o prefeito Tiago, ele afirma que o vereador Marcelo do Couto Amado o chama de irresponsável. A palavra irresponsável tem vários sinônimos. Vou citar alguns aqui: inconsequente, desajuizado, imprudente, insensato, desatinado, louco, dentre outros. A pergunta é a seguinte: o senhor considera que chamar uma pessoa de irresponsável pode ser considerado como ofensa?
Quando a palavra é utilizada diretamente à pessoa, sim. Né? Se eu me dirigir ao senhor, você é irresponsável, sim. Agora, eu posso, por exemplo, dizer que se você tiver determinada atitude, é irresponsável, eu não considero como ofensa.
Como o senhor reagiria se alguém o chamasse de irresponsável?
Se for dirigido diretamente a mim, eu vou ficar chateado e me sentir ofendido, mas caso não, não tem problema.
O senhor considera que as reuniões da Câmara alcançam um número grande de ouvintes?
Pelo que eu não tenho como precisar por conta da rádio, né? Que a gente não consegue ver. Mas pelas mídias sociais, não. Pelo que a gente acompanha pela mídia social, o alcance é pequeno.
A forma que o vereador Marcelo usou para se manifestar na tribuna foi clara ou pode ter caracterizado duplo sentido para quem ouviu?
Ela foi muito clara. Em momento algum, não tem como alguém ouvir e estar, por exemplo, eu estava presente nessa reunião, eu estava aqui na hora, e não tem como alguém ter dupla interpretação quando ele diz que a ideia de reabrir escolas no momento de pandemia, por exemplo, citou o exemplo que Manhumirim, Manhuaçu, Matipó já estavam na onda roxa e tão próximo da nossa cidade, você reabrir a escola, a ideia é irresponsável. Não tem como alguém ter dupla interpretação disso.
A pergunta seguinte seria: a fala do vereador esclareceu a população ou deixou assustada?
Não, ele esclareceu para a população. Ficou muito claro que não dava para abrir escola naquele momento. Não tem como assustar a população você dizendo, mostrando, né, como eu acabei de citar, o município de Manhumirim, o município de Matipó, já estavam na Onda Roxa, município tão próximo de nós, né, e abrir, reabrir escolas não teria condição de ser feito naquele momento.
A pergunta seguinte seria: qual a fala do vereador esclareceu a população sobre o que estava acontecendo no momento?
Se esclareceu.
Se esclareceu, aí o senhor respondeu. É, presidente, encerro aqui as minhas perguntas.
Obrigado, relator Edson Mendonça. Eu passo a palavra ao vereador, secretário, se quiser fazer alguma pergunta.
Quero cumprimentar o amigo aí, o Leonardo. Quero cumprimentar a doutora aí e passo a palavra para o vereador Derli.
Leonardo, você estava presente na sessão do dia 9 do 3?
Estava. Eu participo de quase todas as sessões. Se não me engano, eu só faltei a duas.
Você frequenta a sessão da Câmara. Por quê e para quê?
Primeiro que a política, ela está na nossa vida o tempo todo. E a gente tem que estar interagindo com isso. E eu gosto disso, gosto de participar. E além de eu gostar de política, eu também venho e faço gravação das reuniões da Câmara.
Na referida sessão do dia 9 do 3, o senhor ouviu alguma palavra de baixo escalão que pode que ofendeu o senhor prefeito?
Não, momento algum. Nem do vereador Marcelo, nem de nenhum outro vereador na casa.
Houve algumas ofensas de alguma pessoa ao prefeito ou qualquer funcionário da prefeitura?
Não, contra ninguém.
O que o vereador Marcelo estava falando na fala final da sessão?
Ele disse, eu já citei algum trecho, né? Ele disse, ele citou, deu exemplos de que não era o momento de reabrir escolas. Nós estávamos no momento, no pico da pandemia, né? Com o problema dessa onda roxa que estava aproximando e depois chegou ao nosso município, né? Ele entrou na onda roxa também poucos dias depois e falou que não era o momento, que essa atitude, a atitude de reabrir escola num momento desse era irresponsável. Essa foi a fala que o vereador fez. Mas em momento algum ele se dirigiu diretamente a alguém e falou: ah, você é irresponsável. Ou qualquer outro termo, não usou nada. E ele estava se referindo à atitude, assim como era a opinião dele, se fosse a atitude do prefeito de Tombos, do prefeito de Pedra Dourada ou de Carangola. É a opinião dele de não concordar, e opinião correta. Porque além de nós estarmos no pico da pandemia, nós estávamos com a onda roxa aqui do lado e com a variante desse vírus, né? E uma variante que estava atingindo principalmente as crianças. Então, ele colocou isso, mas em momento algum, ofendendo ninguém.
Então, muito obrigado. Está dispensado. Quem deu o depoimento, se quiser ficar aqui dentro, pode ficar. Boa tarde.
Boa tarde.
Eu quero só salientar que essa reunião está sendo gravada para a segurança tanto de você como depoente, como também para a segurança de quem denunciou e o denunciado. Então, você está aí à disposição para falar o que você sabe, sim ou não. E vou passar a palavra para o relator, Edson Mendonça, que ele vai fazer algumas perguntas. Se quiser tirar a máscara para a voz ficar mais nítida, não tem problema.
Obrigado, presidente. Senhora Irene, vou fazer algumas perguntas aqui. Só se sinta à vontade, caso não saiba responder. Observei, senhora Irene, que a senhora tem o mesmo sobrenome do presidente desta comissão. O sobrenome da senhora é o mesmo do vereador Derli. A senhora tem algum parentesco com o presidente desta comissão?
Eu sou cunhada dele.
A senhora tem conhecimento se o prefeito Tiago trata os funcionários públicos de forma abjeta?
Não.
Em algum momento a senhora já presenciou que o prefeito tenha tido uma conduta assim?
Não.
O prefeito Tiago, ele afirma que o vereador Marcelo o chamou de irresponsável. A palavra irresponsável tem vários sinônimos. Vou citar alguns aqui: inconsequente, desajuizado, imprudente, insensato, desatinado, louco, dentre outros. A pergunta é a seguinte, dona Irene: a senhora considera que chamar uma pessoa de irresponsável pode ser considerado uma ofensa?
Depende.
Como a senhora reagiria se alguém a chamasse de irresponsável?
Eu procuraria entrar em diálogo para esclarecer do que se tratava a palavra irresponsável.
A senhora ouviu a frase, as palavras aqui proferidas pelo vereador Marcelo do Couto Amado na tribuna da Câmara?
Eu ouvi, mas não guardei todos, não, ouvi.
A senhora costuma assistir às reuniões da Câmara?
Algumas, e às vezes começo a assistir, mas morar na zona rural, a internet costuma não aguentar. Aí eu não assisto todas.
A senhora assiste através do Facebook?
Isso. Então. E às vezes a internet não aguenta e eu não consigo assistir todas.
A senhora já chegou a ouvir a transmissão pela rádio?
Alguma, um pouco, mas não na rádio não, só no Facebook mesmo.
Tá. Essa reunião onde o prefeito acusa o vereador de usar palavras de baixo calão, a senhora ouviu essa reunião?
Não.
Tá. Presidente, obrigado. Encerrar minhas perguntas aqui.
Obrigado, relator, Edson Mendonça. Eu passo para o secretário Everaldo, se quiser fazer alguma pergunta.
Eu agradeço aí o relator e uma boa tarde à Irene aí. Passo para o vereador Derli Pinheiro.
Irene, você tem algumas crianças na sua responsabilidade que frequentam a aula municipal?
Sim.
Você frequenta onde?
Catuné, Escola Pingo de Luz.
Como que você ficou sabendo alguma coisa dessa volta à aula? Como você ficou sabendo disso?
No dia 16 de março, eu recebi um comunicado, né, pelo WhatsApp da diretora da Escola Pingo de Luz, que as aulas iriam ser retomadas no dia 5 de abril e que ela seria presencial 100%.
Quando você recebeu, qual foi a sua reação e de colegas suas, que também é pai ou é mãe?
Olha, a preocupação foi muito grande, por a gente estar assistindo, né, nos jornais, entrando uma onda roxa que estava vindo, chegando no nosso, aqui na região, e quando a gente recebe essa notícia, é de tirar o sono. Até mesmo a diretora colocou nessa mensagem o seguinte, que é de tirar o sono, porque a preocupação é muito grande, que as crianças não têm controle. A gente ficou pensando, tem transporte escolar. Como que vai essas crianças? E aí a preocupação foi mesmo muito grande. Você não põe na escola, a criança não aprende, as outras vai, a sua fica. E assim, a gente ficou numa preocupação muito grande.
É, você falou que parece que a diretora mencionou, como é que é a mesma história da diretora colocou, isso foi uma carta que você recebeu,
foi,
você um comunicado telefone, como é que foi?
Não, foi escrito uma mensagem pelo WhatsApp.
E o que ela falava?
Ela falou que é de tirar o sono, né, porque é preocupante para todo mundo, está na mensagem, né, que passou, então, e que assim, a gente teria que assinar ainda um documento, ir na escola assinar um documento, como as crianças poderiam frequentar ou não.
Qual idade tem a criança que você tem a entrar na sua responsabilidade?
Ela fez 5 anos no dia 10 de março.
Então ela funciona no pré?
No pré, Pingo de Luz.
É, só você recebeu essa mensagem ou todas as mães e pais dos alunos dessa escola também recebeu?
Temos um grupo do WhatsApp onde corre, né, as informações, tanto a diretora coloca as informações como a gente coloca, né, os pais responsáveis coloca as tarefas, as atividades das crianças, então é um meio de comunicação entre o grupo escola e responsáveis.
Então, no grupo possível, todos os pais?
Todos os pais. Então, nem todos, tem algum que não tem, né? Eu não sei se te informar quais que não tem, mas eu não posso afirmar que todos estão no grupo, mas a maioria sim.
Tudo bem, obrigado, te agradeço pela participação, está dispensado.
Presidente, poderia fazer uma última pergunta?
Pode fazer.
Senhora Irene, a senhora disse que as aulas voltariam 100% presenciais. A senhora ouviu isso de quem?
Não, eu não ouvi. Eu recebi uma mensagem no grupo escolar da diretora.
Ah, sim. Obrigado. Em algum momento, a senhora ouviu do prefeito Tiago que as aulas voltariam 100% presenciais?
Não. Tá. Só no escrito na mensagem. Aí sim, cito o nome dele.
Tá, nesta postagem.
Nessa mensagem recebeu. Que a gente recebeu no grupo, que é um grupo de todos os responsáveis com a escola.
Tá, a senhora lembra quem que mandou essa mensagem?
A diretora.
Tá. E quem que era a diretora?
A Fernanda.
Fernanda. Então tá.
Você tem. Só uma pergunta, doutor. Você tem essa mensagem escrita, imprimida?
Tem sim.
Você pode fornecer ela para a comissão?
Sim.
Então depois você deixa ela aqui com a gente.
Tá.
Obrigado, então, está dispensada.
Já chegou a outra pessoa lá aí.
Nelice, boa tarde.
Boa tarde.
Só salientar, eu ia brincar com você, mas agora é sério, não é hora de brincar, não. Olha, então, sim, eu quero só salientar que a reunião está sendo gravada para a segurança sua, que vai dar o depoimento, e também das pessoas, o denunciante, o denunciado, e também todos nós, da comissão.
Sim.
Aí eu vou passar a palavra para o relator, se ele tem alguma pergunta a ser feita.
Boa tarde, senhora Melise.
Boa tarde.
Vou fazer algumas perguntas, caso a senhora não saiba, só responder que não sabe, que não tem nenhum problema. O prefeito Tiago, ele afirma em sua denúncia que o vereador Marcelo o chamou de irresponsável. A palavra irresponsável, ela tem vários sinônimos. Vou citar alguns aqui. Inconsequente, desajuizado, imprudente, insensato, desatinado, louco, dentre outros. A pergunta é a seguinte: a senhora considera que chamar uma pessoa de irresponsável pode ser considerado uma ofensa?
Sim.
Como a senhora reagiria se alguém a chamasse de irresponsável?
Não sei, depende do ar da conversa, do... não sei.
A senhora considera que as reuniões da Câmara alcançam um grande número de pessoas dentro do nosso município? Questão da transmissão, a senhora acredita que alcança um grande número de pessoas?
Sim.
Tá. Presidente, de início agora eu termino minhas perguntas.
Obrigado, relator Elcio Mendonça. Vou passar a palavra para o secretário, se tem alguma pergunta.
Não, obrigado, relator também. Uma boa tarde aí para a Melissa. Passo para o vereador Dorli.
Melissa, eu vou fazer algumas perguntas para esclarecer, porque consta no livro a sua assinatura em alguns documentos. A senhora é funcionária da Câmara, atua como secretária?
Sim.
Confere o documento, imprime e solicita a assinatura do vereador?
Sim.
Quem pediu para procurar o vereador Marcelo e solicitar a assinatura na convocação da oitiva do dia 10/5?
Me pediram aqui na Câmara e eu não tinha problema nenhum em levar o ofício até ele.
E quem fez o pedido?
Não lembro. Não sei se foi o Marulo. Eu tenho o costume de fazer isso, entendeu?
Tá. É rotineiro, né?
É.
Que dia foi isso?
Isso foi na sexta-feira, já na tardezinha. Só que aí, como eu tinha um compromisso, eu não levei na sexta-feira, aí eu levei no sábado.
Que hora que você levou lá? Onde você encontrou e que hora que você levou?
Então, aí na sexta-feira, como eu já tinha saído daqui, né? Eu levei no sábado, fui lá na casa dele. Aí na hora que eu tava indo tocar o interfone, o funcionário do açougue falou comigo que ele não estava lá, que tinha acabado de entregar uma carne na casa da mãe dele. Aí eu peguei meu carro e fui lá na casa da mãe dele entregar ele. Isso era umas 10 e pouco, 11 horas da manhã.
A senhora levou o contraface para o vereador Marcelo, junto com a convocação?
Só estava o ofício.
Só tinha o ofício que você levou?
Sim.
Tinha mais nada?
Dois ofícios. Não, um para ele assinar e um para ficar com ele.
Sim. Quem que faz a declaração que a senhora assinou no dia 10?
Quem que fez?
É.
A doutora Alessandra.
Doutora Alessandra. Tudo bem. E nessa declaração falava que o vereador não quis assinar a declaração.
Ele não recebeu, o ofício, sim.
Está correto. Então é só isso. Muito obrigado.
De nada.
Obrigado.
Boa tarde.
Boa tarde.
Boa tarde. Ai, que delícia que tá.
Boa tarde, Vânia.
Boa tarde, Derli.
Se eu quiser falar assim, a máscara fica mais, por causa do som da voz, fica mais nítido para entender as palavras.
Tá?
Eu só quero salientar que essa gravação, os depoimentos estão sendo gravados para a segurança do denunciante e denunciado, e para a segurança sua e também de todos nós e das partes. Eu vou passar a palavra para o relator, que vai proferir algumas perguntas.
Boa tarde, senhora Vânia.
Boa tarde.
Vou fazer algumas perguntas. Irei iniciar neste momento. A senhora tem o hábito de ouvir as reuniões da Câmara? Como a senhora tem acesso às sessões?
Desculpa, eu passei na sua frente. Assisto com alguma regularidade. E como eu vejo? Através do Facebook. Uhum.
Dá licença um pouquinho, Vanessa, fala mais perto do microfone.
Ah, desculpa, gente.
Por causa da gravação.
Deve tirar a máscara, né? Me perdoe.
Ele fica mais perto do microfone, mais
fácil. Você me perguntou.
Quer que eu faça a pergunta
por novamente? Por gentileza.
Que aí fica melhor registrado, né, presidente? A fala. A senhora tem o hábito de ouvir as reuniões da Câmara? Como a senhora tem acesso às sessões?
Tenho o hábito, não com tanta regularidade, por causa do trabalho, mas com frequência. Às vezes começo a ouvi-la e tenho que parar, né, em detrimento ao trabalho, mas assisto com regularidade. E através do Facebook, que eu tenho acesso às sessões, né, porque a gente não está podendo vir presencialmente, né?
A senhora saberia dizer quando acontecem as reuniões ordinárias da Câmara?
As sessões, pelo que é de conhecimento público, né, acontece duas vezes no mês, às terças-feiras, né?
Uhum. A senhora considera que as reuniões da Câmara alcançam um grande número de pessoas dentro do nosso município? Essa pergunta é através da rádio, através do Facebook oficial da Câmara. A senhora acha que um grande número de pessoas assiste às reuniões da Câmara?
Um número razoável de pessoas, talvez não como deveria, né? Porque muitas pessoas às vezes não têm acesso aos meios de comunicação, mas acredito que um número razoável de pessoas.
A senhora teve acesso à fala do vereador Marcelo Couto na reunião onde o prefeito o acusa de usar palavras ofensivas contra a pessoa dele?
Eu assisti a fala do Marcelo, tá? A subsequente, se houve uma subsequente, eu não ouvi a fala do prefeito. Eu ouvi a fala do Marcelo, tá certo? Fui entendida?
Sim.
Eu assisti a sessão, porque nem sempre eu consigo assistir. Eu assisto...
A assistiu aquela fala dele, aquele momento.
A fala dele, um momento subsequente, exatamente a reunião que houve, a fala do prefeito, eu não assisti.
A fala do vereador esclareceu a população ou deixou assustada?
Não achei nada demais na fala do vereador, não. Porque, no meu entender, eu que sou uma professora, servidora do município e trabalho com a educação, a informação que ele repassa é uma informação que nós já detínhamos conhecimento dela por meios internos, né, de informação interna, através da própria estrutura da escola. Então, quando ele fala sobre isso, nós já tínhamos ciência desse contexto do retorno e de coisa e tal. Então, tipo assim, ele não traz para mim, né, para mim, nenhuma novidade. Tá? Essa é a minha maneira de ver.
A fala do vereador esclarece a população sobre o que estava acontecendo?
Sim, ele faz um levantamento de informações, né, sobre a situação do retorno às aulas, sobre a situação da situação que nós estamos vivendo, uma situação de calamidade em detrimento ao coronavírus. Ele faz uma relação dessas coisas, né, na fala dele.
A senhora considera que chamar uma pessoa de irresponsável ou autoritária pode ser considerado uma ofensa?
Bom, a análise da fala dele, ele fala sobre um contexto, sobre uma situação, né? Uma situação que afligia várias pessoas. Então, penso que não é uma coisa direcionada no sentido pessoal, é num sentido genérico, de uma situação, tá? Muito mais nesse sentido.
Presidente, vou encerrar minhas perguntas. Obrigado.
Eu agradeço aí o relator, Edson Mendonça. E passo a palavra ao Geraldo, secretário, se quiser fazer alguma pergunta.
Agradeço ao relator pelas perguntas e uma boa tarde aí, Havana. Passo aí para o vereador Dorley Pinheiro.
Vânia, eu vou fazer algumas perguntas. Qual a sua profissão e quanto tempo de trabalho?
Bom, eu sou professora, sou servidora pública municipal há 27 anos, já estou quase aposentando, com a graça de Deus. E essa é a minha profissão. Né? Tenho outro cargo no Estado, já com quase 20 anos de serviço público.
Como a senhora tomou conhecimento do provável retorno às aulas presenciais em Tombos?
Eu fiz até uma pequena anotação, e se vocês quiserem, isso está no meu WhatsApp, julgarem, né, que eu estou exacerbando em questão de datas. Nós tivemos a informação oficial, através de ofício interno da Escola de Informação, no dia 8/4. Nós já sabíamos de contexto de fala.
Nas redes sociais.
De fala. Mas oficialmente, nós tivemos essa informação, e eu tenho isso no meu WhatsApp, passado pelas escolas, né, título de informação, no dia 8/4, em que a nossa diretora da escola informa que retornarão as aulas presenciais no dia 5/4, em 100%, por ordem, né, da estrutura executiva, por ordem do Executivo Municipal, certo? Então, a título até de convocação, de nós, professores, dos pais, etc. e tal. Ah, então, dia 8. Tanto que nós, servidores, já estávamos nos mobilizando para atuar contra essa decisão, certo? Porque, a nosso sentir, não deveria, né? Em detrimento ao momento que se está vivendo. A gente que é educadora, a gente já vem essa fala de volta às aulas por diversas vezes. Eu que trabalho em duas instituições escolares públicas, essa fala era uma constante. Mas o que nos preocupou muito naquele momento é que a gente sabia que no entorno nosso já estava na zona roxa. Tanto que na semana seguinte, e aí eu tenho uma sequência de informações dentro desse grupo, no dia 10 nós professores nos reunimos, e depois no dia 15, quando houve o pronunciamento do Vossa Excelência, o governador do Estado, entrando, determinando que o Estado todo na zona roxa. Mas essa informação já se tinha aqui na região, nós já sabíamos que Manhuaçu já estava em zona roxa, Manhumirim já estava na zona roxa, eu tenho inclusive familiares lá para aqueles lados, então, quer dizer, a gente tem contato, já sabia disso, então, quer dizer, nós estávamos no meio de todo esse contexto. Então, nós, professores, ao sabermos dessa informação, nós começamos a nos mobilizar. Tanto que no dia 10, nós fizemos uma reunião online, da qual foi protocolada na prefeitura, no protocolo do órgão municipal, colocando o nosso ponto de vista sobre a questão. Então, quer dizer, eu tenho isso assim, por incrível que pareça, eu não apaguei. Está lá, tudo guardadinho no meu WhatsApp.
Qual a sua impressão quando você soube da volta às aulas?
Eu me coloquei, eu tenho até um áudio meu no meu WhatsApp falando para a Natália, da qual eu me coloquei contra imediatamente, visto que eu faço parte do Sindicato dos Professores da Educação do Estado e já havia sido convocada pela entidade para que entrasse num grupo de fiscalização das escolas. Porque o protocolo, ele exige essa fiscalização. Então, porque a fiscalização, ela é paritária. Ela não é apenas do lado do executivo, seja ele estadual ou municipal. Ele tem o lado do servidor também. Então, eu já sabendo disso, quando eu tive a notícia aqui, eu já tinha informação de dias anteriores do sindicato, de que do nosso sindicato do Estado, tá, gente? Então, né, deixa eu fazer essa referência. E sobre essa situação, que se houvesse a possibilidade de voltar às aulas, haveria primeiro uma fiscalização em todas as escolas da rede. Isso era uma situação ainda sendo preparada para acontecer, se tivesse possibilidades, né? Então, quando houve essa fala aqui, e logo na semana houve a informação sobre a questão da Zona Roxa em toda essa região, com a possibilidade de ser decretada em Minas Gerais como um todo, imediatamente eu fiz a minha fala com a Natália, que era a nossa diretora, falei, Natália, tem que se repensar sobre essa situação. Isso não é o momento de voltar às aulas, tá? E fiz, inclusive, uma interpelação sobre a questão de quem fiscalizaria. Quem faria a fiscalização? Certo? Ah, tem todo o corpo que vem vinculado à questão do protocolo e etc. Tal. Tá, mas o corpo é dentro da estrutura do executivo. Tem que ter a equipe paralela, a equipe do lado do servidor e etc. E tal. Então, eu já sabendo disso, eu fiz esses questionamentos também. Certo? E tanto que, quando eu até trouxe uma cópia, se for interessante para os senhores, da minuta que fizemos e que protocolamos na Prefeitura Municipal de Tombos, sobre o nosso ponto de vista.
É, então, você já está respondendo a minha pergunta que eu ia te fazer. Você reuniu os professores e fez um debate sobre o assunto?
Nos reunimos, não foi nem eu que os reuni, né? Nós temos um grupo de educadores, esse grupo começou a pipocar, né? Só informação, perguntando, gente, nós vamos fazer isso, vai acontecer mesmo, nós vamos ficar paralisados, vamos tentar conversar, vamos tentar dialogar sobre essa questão. Falamos, gente, a primeira coisa que nós temos que fazer é nos reunir, né? E dentro dessa situação que nós estamos vivendo, a reunião foi online através do Google Meet, porque não se pode reunir presencialmente, né? Então, foi feito isso e foi feita uma discussão muito salutar sobre a questão e nos posicionamos sobre a situação. E, por incrível que pareça, na mesma semana que fizemos o protocolo, pedindo explicações de como seria essa volta às aulas, porque, por exemplo, vou dar um exemplo, só para enriquecer a nossa conversa. Por exemplo, se houver um retorno das aulas, no Ilka Campos Vargas, por exemplo, em que, eu estou falando isso pautado no protocolo, tá? Em que eu tenho uma turma com 38 alunos, 40 alunos ou 35 alunos, essa turma só vai poder, dentro do espaço físico do Ilka Campos Vargas, que é uma sala super grande, 9 alunos. 9 alunos. Então, era esses questionamentos que eu estava fazendo, inclusive. Como é que vai ser esse retorno? Esse retorno assim, sem reunir com a comunidade escolar? Não pode haver um retorno sem que ocorra essa reunião com a comunidade escolar. E a comunidade escolar, ela é constituída de pais, alunos, servidores, né, o executivo, as partes, né? Então, esses foram questionamentos que nós alavancamos, organizamos e estabelecemos uma minuta dessa reunião e protocolamos na prefeitura, né? No órgão municipal.
Você sabe precisar quantos professores participaram nessa reunião online?
Ah, vários professores. Nós somos efetivos uns 30, quase 40 professores, né? Participaram uma média de 25, 30 servidores.
Certo? Então, você protocolaram um documento na prefeitura?
Sim, no dia 12 do 4. E no dia 15 do 4, só para seguir essa questão das informações que eu detenho, né, no meu WhatsApp, no dia 15 do 4, nós já recebemos. No dia 15 do 4, houve um informe 2 da escola para os pais, dizendo que haveria o retorno das aulas, continuando com a premissa de manutenção das aulas, mesmo já estando circulando ao nosso entorno a questão da Zona Roxa. E no dia 16, o informativo 3, em que a posterga, né, para datas, para 15 dias, possível retorno, porque em função do decreto estadual sobre a questão de Minas Gerais ter se inserido toda ela na Zona Roxa.
A senhora falou que protocolou um documento. E vocês tiveram retorno, resposta desse documento protocolado?
Nenhum retorno. Nenhum retorno, nenhum chamamento a esse diálogo, certo? Não houve qualquer tipo de informação nesse sentido sobre o nosso protocolo. Não é a primeira vez que isso acontece este ano.
Então, a senhora já fez outros, já fizeram junto outros requerimentos?
Não, não, esse outro protocolo é até um protocolo individual, mas referente à questão de educação, de outro assunto, então eu não vou abordar qual é, mas o retorno...
A senhora caminhou referente à atuação da senhora com o professor e a senhora não teve retorno?
Não. É, esse aqui, no caso, é coletivo, né?
A senhora disse que não participou da reunião, mas ouviu o áudio. Qual a impressão que a senhora teve quando ouviu o áudio? A senhora acha que ele foi ofensivo?
Eu analiso, não analiso como ofensivo, analiso como uma situação de seguinte. Vamos parar para pensar? Não é o melhor momento para se fazer isso. Vamos pensar com mais lucidez, com mais maturidade com relação ao momento. Né? Porque realmente não era um momento para se voltar as aulas naquele momento. Até agora, qualquer momento que resolver retornar às aulas, estando ainda a maior parte da população sem vacinação, como ainda estamos, não atingimos nem 20% da população vacinada. Estava vendo isso ontem na notícia no jornal. Nem 20% atingiu essa máxima. A segunda dose está em média de menos de 10% da população. Então, quer dizer, nós ainda estamos muito longe de pensar realmente em retorno das aulas presenciais, isso hoje. Né? Então, quer dizer, naquele momento ali, então, era totalmente fora do momento, não seria nada adequado.
A senhora conseguiu perceber alguma palavra aqui de baixo calão?
Não, eu percebi que o Marcelo foi forte no posicionamento dele, ele se posicionou contrário, com ênfase, com determinação, mas não julgo que foi desagradável, desrespeitoso nesse sentido, não.
A senhora, além de professor, é formada também no direito. A senhora percebeu que vê alguma forma a ofensa, a honra por parte do vereador? A usar o plenário na Câmara? Falando essas palavras?
O vereador, ele cobra postura, ele cobra posicionamento, ele estava exatamente no exercício da sua função. Aqui dentro desse espaço, é o espaço que o vereador tem para cobrar. Né? Então, eu penso que ele exerceu essa função de cobrança. Vejo dessa forma.
Tudo bem. Então, eu agradeço a sua participação e a sua contribuição aí com a sua fala aí, e está dispensado.
Ok, muito obrigada. Boa tarde.
Boa tarde.
Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. É isso. Pode sentar. Boa tarde, Andrucimar. Eu só quero orientar a senhora que está sendo gravado os depoimentos, tanto para a segurança da senhora, dos depoentes e também das partes. E também da comissão. Eu vou passar a palavra para o vereador Edson Mendonça, se ele quiser proferir alguma pergunta. Que é o relator.
Obrigado, presidente. Dona Lucimar. Dona Lucimar, eu observei aqui que a senhora tem o mesmo sobrenome
do vereador que está sendo acusado, o vereador Marcelo do Couto Amado. A senhora tem algum grau de parentesco com o vereador?
Sim, eu sou mãe do Marcelo.
A senhora tem por hábito ouvir as reuniões da Câmara? Como a senhora tem acesso às sessões?
Eu não tenho acesso às sessões. Eu não costumo ouvir, mas a partir de agora até vou me interessar a ouvir.
Prefeito, a senhora teve acesso à fala do vereador Marcelo aqui da tribuna?
Não, não tenho acesso.
A senhora não ouviu a fala dele aqui na tribuna?
Não.
O prefeito, ele afirma nesta acusação que o vereador Marcelo o chamou de irresponsável. A senhora considera que chamar uma pessoa de irresponsável possa ser considerado uma ofensa?
Sim, depende do que se trata, do que fala. Pelo que eu ouvi, não foi ofensa o que o Marcelo disse para o prefeito.
Não, a senhora disse que não tinha acesso à fala, agora a senhora falou que
não
ouviu.
Não, mas pelo que eu ouvi os outros dizer.
Ah, sim, a senhora ouviu pela...
Pela boca do povo, que o que o Marcelo tinha dito... Eu não senti ofensa, não.
Tá. A senhora então não teve acesso à fala dele,
não,
a senhora escutou
não? A fala dele, não. Eu ouvi comentários e comentários que o Marcelo, inclusive, ele evita de levar as coisas dele daqui da câmera para mim, porque eu sou mãe, eu tenho problemas, eu sou uma mulher de 70 anos, então ele evita de levar os problemas dele para minha casa. Então, eu não estou a par do que passa aqui na Câmara com o Marcelo. Mas, devido de tudo que está acontecendo agora, eu vou procurar a me informar melhor, para mim não ficar passando por não saber das coisas. Entendeu? Ele é meu filho... Eu tenho que estar a parte do que o Marcelo, que está acontecendo com o Marcelo. Para ninguém vir meter o pau nele e eu não saber de nada, entendeu? Porque eu sou uma dona de casa, convivo com os meus netos, praticamente criei 7 filhos, meus 3 filhos, meus 4 netos, e sou uma pessoa responsável como meu filho Marcelo é.
Boa parte da discussão que se apresentou aqui, devido... A denúncia do prefeito foi a questão da volta às aulas. A senhora acha que o prefeito Thiago ele pode ser considerado irresponsável pelo fato de querer voltar com as aulas presenciais neste momento?
Sim, devido isso aí eu acho que sim, porque nós estávamos num período muito grave. Inclusive eu tenho os meus netos que estudam aqui. Eu não deixaria os meus netos e para o colégio. Dentro do texto que foi ele reclamado sobre aulas, por causa disso aí, eu acredito que ele errou, sim, porque não poderia começar as aulas naquela época, porque a pandemia estava muito grave. Eu não poderia fazer festa ali no meu espaço, porque era aglomeração, não podia ter... um aniversário de 30 pessoas, de 25 pessoas, porque estava aglomerando. Como que ia aglomerar uma sala de aula? Entendeu? Eu acredito que não era momento mesmo. Entendeu? Eu acredito que não era mesmo momento. Porque eu tiro por mim. Não podia alugar meu espaço. Fui prejudicada com o meu espaço.
A senhora considera que chamar uma pessoa de autoritário pode ser considerado uma ofensa?
Depende do que ele está falando. Depende. Depende do que fala. Entendeu? Uma coisa grave. O quê? Chamou de irresponsável por quê? Porque ele queria que não comentar essas aulas? Não. Eu acho assim. O Marcelo estava dentro do direito dele se ele falou isso. Ele estava dentro do direito dele. E outra coisa. Não estava na hora de começar as aulas mesmo. Sobre todos os pais. Diziam as mesmas coisas. Eu tinha acesso às famílias também. Os professores que conversavam com meus netos pelo Facebook. Não estava mesmo na hora. Não estava na hora. Eu tenho um neto no ILCA. Eu tenho outro no IFE, em Itaperuna. Ninguém estava na hora de estudar. E não está. Devido estão fazendo aula online.
Presidente, eu encerro minhas perguntas. Agradeço a senhora pela manifestação.
Agradeço o relator, Edson Mendonça, e passo a palavra ao secretário, se quiser fazer alguma pergunta.
Agradeço as palavras do relator, Edinho, e agradeço a dona Lucimar. Passo para o vereador Derli Pinheiro.
Dona Lucimar, eu vou fazer algumas perguntas. A senhora vai confirmar aquilo que a senhora sabe ou não. O vereador Marcelo estava na casa da senhora no dia 8, no dia 5, 8 ou 5, no sábado, e estava fazendo o quê?
No sábado de maio?
Isso, foi no dia 8, o dia que...
Sim, no dia 5 de maio, na quarta-feira, foi o meu aniversário, 70 anos o meu aniversário. E o Marcelo, no sábado, estava em casa fazendo uma feijoada com a minha filha, que veio de São Paulo. Não me deixaram ir para a cozinha. Eu vou fazer o almoço. Estava fazendo uma feijoada lá em casa.
Tá. A senhora viu alguém gritando o nome dele? E quem era, a senhora viu?
Não, eu estava na sala e meu neto falou, vó, tem alguém chamando. Aí eu falei, deixa que eu vou ver. Era uma moça, num carro branco, chamando o Marcelo. Aí eu mandei o meu neto, voltei, sentei e falei, Lucas, chama o Marcelo que estão chamando ele aqui na frente da casa.
Que hora que era isso?
Foi depois do meio-dia, eles disseram meio-dia e meia, uma hora, por aí. Ele estava um pouquinho atrasado com o nosso almoço, porque ele estava cuidando de uma feijoada.
A senhora sabe como é que a pessoa chama?
Não sei, que eu não conheço. Eu conheço pouca gente aqui em Tombos.
O vereador comentou algo sobre com quem tinha chamado?
Não.
Ele não falou nada com a senhora?
Não falou nada. É que ele evita muita coisa comigo.
Evita de falar com a senhora?
Evita, né? De falar comigo muita coisa. Porque ele sabe que eu sou muito preocupada com tudo. Então ele evita. Ele sabe que eu tenho vários problemas de família, em casa, os netos, as coisas. Então ele evita muita coisa de falar comigo. Muita coisa mesmo.
Dona Zumar, eu agradeço a senhora. A senhora acabou falando a idade da senhora, né?
Na 70 anos, é.
E a senhora ter vindo aqui para dar o depoimento. Muito obrigado. A senhora está dispensada.
Tá bom. Obrigada.
De nada. De nada. Olha, os nomes aqui da. Ficou aqui o nome da Carolina. Você vai constar que ela não compareceu. Parece que ela se justificou com o vereador que não vinha. É só constar na ata que ela foi mencionada aqui com testemunha. Você também esclareceu alguma coisa com a Melissa. E ela justificou que não poderia dar o depoimento aqui. Então, só consta em ata que o nome dela estava incluído no rol do testemunho. Declaro encerrado também a sessão.